Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 24, diz assim a palavra do Senhor: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam e destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham com gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos que vos oprimiam e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra e disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás, a Bezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha e carne, pôs no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo do Senhor de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e lhe disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Assim, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezrita. Queridos, esse texto é um texto que narra uma parte da história do povo de Israel e que nós podemos trazer uma lição preciosa para as nossas vidas no dia de hoje. Esse texto ele fala sobre a paz de Deus, a paz que vem de Deus. E quando falamos a respeito de paz, tem até um cântico que ele nos fala: a paz do Senhor é o que nós queremos, eu quero para mim e para você. E tem outro cântico que fala que esta paz do Senhor não é porque tudo me vai bem. Às vezes a gente entende paz como momento de bonança. Quando tudo está acontecendo conforme planejamos, conforme sonhamos. Quando não há problema dentro de casa, no relacionamento conjugal, aí a gente fala assim: olha, estou vivendo uma paz. Quando os nossos filhos estão com saúde, estão tirando boas notas na escola ou então estão empregados, e aí a gente fala assim: olha, estou desfrutando de uma paz em casa com os meus filhos, porque são estudiosos, porque estão tirando boas notas. Quando tudo vai bem na empresa, quando há um trabalho, o trabalho ele rende e dá lucro, e aí a gente pode falar assim: olha, estou tendo uma paz na empresa, e aí por diante. Mas quando a palavra de Deus fala de paz, paz que vem de Deus, é uma paz que excede todo entendimento. Apóstolo Paulo, quando ele vai falar desta paz aos filipenses, ele fala de uma paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede em todo entendimento? Porque é uma paz que não tem explicação. É uma paz que não é oriundo de alguma coisa externa. É uma paz que ela existe não devido às circunstâncias em que estejamos vivendo, mas esta paz ela é fruto da presença de Deus em nossos corações. Por isso que Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós podemos desfrutar desta paz, mesmo diante de momentos e circunstâncias que, se a gente contar para os outros, a gente vai dizer: olha, se eu tivesse no seu lugar, eu estaria desesperado. Este texto fala de paz. Este texto, quando o anjo do Senhor ele chega para Gideão, em meio a toda aquela turbulência, em toda aquela situação em que os midianitas cercam a cidade de Israel, e os midianitas e os amalequitas cercam, havia o consumo de toda a plantação. Toda vez que Israel plantava, os midianitas esperavam a plantação crescer um pouco, e logo depois eles iam lá e soltavam gafanhotos, e iam com os seus bois, iam com os seus camelos, e destruía toda a plantação de Israel, matava todos os seus animais. Israel estava numa situação em que o texto ele declara que era uma situação de desespero. E no versículo 6, ele fala o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado. O povo de Israel se encontrava debilitado. Um povo que tinha a promessa de Deus, um povo que vivia diante de conquistas milagrosas por Deus, o povo que vivia do passado. 7 anos de luta. Mas Deus, quando se apresenta através do anjo a Gideão, a primeira coisa que o anjo fala para Gideão é: paz seja contigo, Gideão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. E o texto ele fala para a gente: pastor, que paz é esta que Gideão pôde provar num momento de grande dificuldade? E esta paz, ela veio diante do fato de uma nação, de pessoas que começaram a clamar ao Senhor. A paz, ela existe no coração daqueles que conhecem a Deus, porque eles sabem que Deus ouve os nossos clamores. Olha quando começou a mudança de toda aquela história de 7 anos de sofrimento. Versículo 6, ele fala assim: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7, ele fala: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor. A primeira coisa que ele fala neste texto é uma certeza de um povo que sabe que tem um Deus que ouve os seus clamores. Deus, ele não nos prometeu vida fácil aqui na terra. Deus não nos prometeu. Jesus Cristo, quando esteve conosco, ele disse para a gente: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio mundo em si, ele já traz para a gente a aflição. E nós temos um grande inimigo das nossas almas que tenta de todas as formas roubar a paz de Deus dos nossos corações. O inimigo que veio roubar, matar e destruir. Mas quando temos este Deus, quando estamos mesmo enfrentando em meio ao caos, em meio ao deserto, nós temos esta convicção de que Deus ouve o nosso clamor. Jesus, ele nos promete. E a promessa de Jesus olha, é só vocês orarem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa de Deus é de ser encontrado. A promessa de Deus sempre foi de um Deus acessível a todos nós, a todos os momentos e em todos os momentos. Quando Jesus, ele nos fala: batei e abrisse-vos-á. Todo aquele que busca, encontra. Quando a gente tem essa promessa diante desse Deus, nós podemos desfrutar de uma paz de Deus que excede todo entendimento, mesmo diante de circunstâncias adversas. Mas mais do que isso, essa paz de Deus não é apenas o fato, pelo fato de Deus nos ouvir. Mais do que isso, essa paz de Deus, ela acontece pelo fato de Deus estar sempre a também falar conosco. Deus apenas não nos ouve, mas Deus também fala conosco. Deus não apenas ouviu a oração do povo de Israel, mas Deus, ele fala com o povo de Israel. No versículo 8, ele fala: o Senhor, após ouvir, no versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta. Quem é o profeta? Profeta era nada mais, nada menos do que a boca de Deus. E então, Deus não apenas ouve a oração dos seus filhos, mas Deus, ele fala com os seus filhos. E ao falar com os seus filhos, Deus, ele traz paz ao nosso coração. E aí você pode me dizer: pastor, mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus hoje? De que maneira? Através de Gideão aqui, ele ouve através do profeta, e Deus envia um anjo para falar para Gideão, tete a tete. No entanto, que Gideão, ele chega e fala assim: olha, eu fiquei temeroso porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus, ele, quando lemos lá o texto de Hebreus, versículo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala: havendo Deus outrora falado a Gideão, a Davi, a Moisés, muitas vezes, de muitas maneiras, através de uma coluna de nuvem. Quando Deus, ele falou com Moisés, veio aquela nuvem que pairou naquele monte, e a presença de Deus falou verbalmente com Moisés, através de anjo, através de sonho. Tantas formas que Deus falou aos nossos pais ao passado. Aí ele ficou no versículo 2, o escritor aos Hebreus, ele fala: nestes últimos dias, Deus nos fala através do seu Filho, quando ele completa dizendo, através do seu Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, o qual também fez o universo. Deus, ele é fiel na sua palavra e nos promete, fez, olha, assim como eu falei com o Gideão, assim como eu falei para Davi, assim como eu falei com Moisés, eu vou continuar falando ao meu povo. E qual a maneira que Deus fala com a gente? É através da sua palavra. Quando nós provamos o conforto e o consolo que a palavra de Deus nos traz, quando nós provamos que a palavra de Deus, ela de fato é a palavra de Deus, e buscamos nela a orientação, passamos sim pelas provações, passamos sim pelas dificuldades que a vida, ela sempre lança sobre cada um de nós, e cada um segundo as suas proporções. Se nós tivéssemos aqui a oportunidade de compartilhar, quem tivesse a oportunidade de compartilhar as lutas que estamos enfrentando, uns teriam lutas que estão enfrentando no seio da sua família, no relacionamento com seus filhos, outra luta, questão financeira, outra luta, relacionamento conjugal e outras lutas mais. Mas a verdade é que, segundo as suas proporções, todos nós enfrentamos. Mas uma coisa a gente tem que saber, que Deus, ele nos oferece a paz para a gente enfrentar as lutas que a gente enfrenta. Deus não nos abandona em momento nenhum. Seguindo o texto, para a gente desfrutar desta paz, basta apenas eu clamar a Deus. Senhor Deus, me acorde, porque eu estou necessitado. Senhor Deus, olha, estou precisando. A outra coisa é você se debruçar diante da voz de Deus, que é a palavra do Senhor, e deixar Deus falar no seu coração. E aí você vai desfrutar desta paz de Deus. Mas mais do que ouvir, mais do que buscar o socorro no Senhor, mais do que saber que o Senhor ouve os nossos clamores, mais do que saber que o Senhor fala conosco, é saber diante do texto que Deus nos socorre. O salmista, ele fala que o socorro do Senhor é presente diante das tribulações. Eu não sei quantas vezes você já desfrutou desse socorro, eu não sei se hoje você está necessitado de ser suprido por Deus deste socorro, e Deus nos supre. Deus nos supre de que maneira, queridos? Deus nos supre no quando dele. Sabe, aqui no texto, quando Gideão, ele ouve do anjo a presença de Deus, e quando ele coloca diante de Deus a sua questão, e ele ouve a resposta de Deus, ao invés de Gideão chegar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração, atendeu os meus clamores, e o Senhor agora veio ao meu socorro. Ao invés dele chegar e falar isso para Deus, ele chega para o anjo e fala para Deus o seguinte, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Senhor, por que, Senhor, está acontecendo tudo isso justo comigo? A pergunta dele, ao invés dele chegar para Deus e falar, Deus, obrigado pelo seu socorro, ele chega para Deus nesse momento e fala, Senhor, se o Senhor está de fato conosco, por que que nós estamos sofrendo há 7 anos, Deus? Por que que há 7 anos a gente está plantando e tudo aquilo que a gente planta, os midianitas vai e destroem tudo? Por que, Deus, que os nossos animais do campo foram todos levados? Onde é que estava o Senhor? A pergunta de Gideão para Deus foi uma pergunta questionadora. Aonde estava o Senhor, Deus? Isso me faz lembrar Jó. Jó, no capítulo 38, ele chega para Deus e fala, Senhor, quem dera se eu fosse o meu próprio advogado, para defender a minha causa diante do Senhor, para que eu tivesse diante do Senhor e para me falar para o Senhor que o que o Senhor fez comigo não foi justo. E a resposta de Deus para Jó, literalmente, foi o seguinte: quem é este ignorante que não sabe de nada que acontece sobre a terra, está me perturbando? Deus, ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, e Deus, das perguntas que Deus faz para Jó, Deus começa a perguntar para Jó: Jó, você é o sabidão, você é a pessoa então que é o todo-poderoso, então me responde uma coisa, da onde vem o vento, Jó? Jó para, eu disse, peraí, faz outra pergunta, Deus. Disse, tá, Jó, vou perguntar, fazer uma pergunta mais fácil para você. O vento está certo, você não vê, né? Então você não pode... Da onde vem a neve? Onde é que surge a neve, Jó? Você sabe responder? E Deus começa a perguntar para Jó. E chega um momento que Jó chega para Deus e fala: Deus, eu vou me calar, porque eu não vou mais questionar a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor sobre a minha vida. E Deus continua perguntando para Jó as coisas, e Jó não sabendo responder. Aí Jó, no final, lá no capítulo 42, Jó chega para Deus e fala: Senhor, bem sei de que todas as coisas, não, os teus planos não podem ser frustrados em nenhuma de todas as suas promessas. Deus, Jó chega para Deus e fala: Deus, não sei de nada, Deus. Eu só sei de uma coisa: tudo que aconteceu na minha vida foi pela tua soberania. Aqui Gideão, ao invés dele chegar para Deus e agradecer o socorro, a primeira coisa que ele faz para Deus é: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E ele continua: e o que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou às mãos os midianitas. Sabe, queridos, esse texto nos prova a soberania de Deus sobre a vida dos seus filhos. O povo de Israel era povo chamado, comprado, povo escolhido por Deus. E quando nós falamos de um novo testamento, nós somos povo comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Como Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não existe ninguém mais amado de Deus nesta face, neste mundo, do que nós, seres humanos, que fomos criados de maneira muito especial. Deus, quando cria a natureza, Deus cria através da sua palavra. Deus, quando cria o sol, ele cria através da sua palavra. E depois de criar, ele diz: foi bom ter criado isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando Deus cria o ser humano, Deus não nos cria apenas pela palavra. Deus, ele pega o barro e Deus começa a moldar. Deus, depois de moldar, ele sopra o fôlego da vida, e Deus olha para o ser humano e faz a primeira revelação de amor que o ser humano recebeu na terra, quando Deus, ele fala: não foi só bom ter criado o ser humano, mas foi muito bom. Nós somos amados por Deus, mas o agir de Deus não é quando nós queremos, não é no nosso tempo. O tempo do agir de Deus para Gideão era 7 anos atrás, quando os midianitas se levantaram contra Israel, Israel tivesse pego um exército fortificado e destruído o exército de midianitas, e que eles não tivessem que passar por 7 anos de angústia, mas tiveram que passar. Porque o quando não era de Gideão, o quando é de Deus. Às vezes acontecem coisas na minha vida que eu não queria ter vivido, mas eu não tinha o domínio deste quando, mas eu entendi que o quando é de Deus. Nós somos amados por Deus, queridos. Em nenhum momento você permita que Satanás coloque dúvida no teu coração, da dúvida do amor de Deus para com a tua vida, para com a vida da tua família, para com a vida dos teus, em nome de Jesus. Não deixe que as circunstâncias da vida roubem a paz de Deus do seu coração, em nome de Jesus. Quando eu leio aquele texto de Isaías, que ele fala como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Eu me lembro do dia do meu casamento. Sempre quando eu leio esse versículo, eu estava estudando esse texto, e eu li de novo esse versículo para poder citar para os irmãos. E na mesma hora que eu leio este versículo, eu me reporto a 19 anos atrás, quando eu me casei. Entrei na igreja com minha mãe, fiquei lá na frente da igreja, olhei para os padrinhos, meus convidados, todo mundo feliz. Mas, meus queridos, não tinha ninguém mais feliz naquele dia do que eu. Não tinha. E eu olhava para aquela porta nos fundos, a porta fechada, e eu torcendo para aquela porta abrir logo. E quando aquela porta abriu, a Glícia veio andando pelo corredor da igreja. Tem coisas na vida, tem sentimentos na vida que a gente não tem... Alegria é pouca para expressar esse sentimento, sabe? Quando a gente... Esse momento é um momento especial, quando abriu a porta, a Glícia veio caminhando, né? Alegria é pouca para dizer, para expressar o sentimento que estava no meu coração naquele dia. Quando recebi em casa, recebi no hospital, a primeira vez que eu peguei minha filha no colo, meus filhos, sabe aquele primeiro momento que você vê, aquele momento não tem palavras para expressar a alegria que você sente. E o que Deus está falando é o seguinte: olha como o noivo se alegra da noiva, como aquele momento que eu estava lá na frente, esperando no altar a Glícia chegar diante de mim, para ser entregue para mim, diante do meu sogro me entrega naquele momento, aquela alegria. Deus está falando assim, daquele jeito ali, daquela mesma alegria, é a maneira como Deus me ama, é a maneira como Deus se revela a mim e a você. Mas o quando, queridos, é de Deus, não é nosso. E o não ainda de Deus não significa que Deus deixou de nos amar. Às vezes a gente tem a sensação de estar vivendo um momento e que a gente pergunta para Deus: ai, Senhor, meu Deus, por quê? Versículo que ele fala: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Mas Deus nos ama. O quando é dele. Nós podemos ter a paz do Senhor, porque Deus nos socorre no quando dele. Nós podemos ter a paz do Senhor, porque Deus nos socorre também no como dele. O quando é de Deus, o tempo é de Deus. E a forma de como Deus vai agir, a forma também é de Deus. E Deus chega para Gideão e fala: Gideão, se arma. Gideão, você vai ser o homem escolhido porque você é valente. Quando a gente olha no texto, a impressão que tem é de Gideão covarde. Ele: ai, Senhor meu, né? Como se diz: ai, não estou acreditando. Mas o texto ele fala de um Deus que escolhe a maneira dele socorrer o seu povo. E a maneira que Deus tinha para socorrer o povo de Israel era através de Gideão. E Gideão chega para Deus e fala: Deus, o Senhor errou. O Senhor está errado, está equivocado, Deus. O Senhor demorou. O Senhor errou porque demorou. E o Senhor errou porque o Senhor está escolhendo a pessoa errada. O Senhor não pode me escolher. Sabe por quê, Deus? Porque, olha, a minha família, Deus, deixa eu fazer o Senhor entender. A minha família, Deus, é a mais pobre. Certo? De toda a tribo aqui, a minha família é a mais pobre. Quer dizer, olha, nós somos insignificantes dentro da nossa sociedade que nós vivemos aqui. E vou falar outra coisa para o senhor. Eu sou o menor da minha casa. Por que o senhor não escolhe o meu irmão maior? O senhor vai escolher a mim. Esse Gideão chega para Deus e diz: está errado. Tem que colocar Deus à prova. Diz: senhor, eu até posso ir, mas eu tenho que confirmar de fato se é o senhor. Eu não tenho que questionar o como de Deus, a maneira como Deus age em meio aos momentos de grande dificuldade na minha vida, não é da maneira que eu quero. Lembra de quando Eliseu estava lá com um jovem acompanhante e chega Naamã para poder buscar socorro? E Eliseu chega para ele e fala assim: olha, vai até o Jordão, banha 7 vezes, que a sua lepra será restaurada. Qual foi a reação de Naamã? Assim, ah, ele não agiu como eu queria que agisse. Naamã queria que Eliseu fosse diante dele, botasse a mão na cabeça, fizesse uma oração e a lepra dele fosse toda restaurada. Naamã queria que Deus agisse como ele saiu de casa pensando. Às vezes a gente planeja, sabe? Olha, eu estou nessa situação, mas eu vou sair dessa situação assim, assim, assim. E às vezes Deus não quer fazer nada daquele jeito. Deus quer fazer de um outro jeito. Mas Deus não quer ser questionado pela gente. Deus quer apenas que a gente descanse no socorro dele. Sabe, eu não sei em que momento você está vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. No momento em que você estiver vivendo hoje, Deus te dá paz, porque a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus não tem explicação. A paz de Deus não é para que não é quando tudo vai bem na nossa vida, mas a paz de Deus é quando nós buscamos ao Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor na Bíblia e descobrimos desse Deus soberano, desse Deus que nada acontece na nossa vida sem que haja a permissão dele. Tanto é o controle de Deus que ele fala para a gente que até os cabelos da nossa cabeça estão todos o quê? Contados. Você imagina? As estrelas dos céus, cada uma tem nome, porque Deus que colocou e Deus coloca nome em cada uma delas. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que não haja permissão de Deus. Quando a gente olha para a natureza e vê o cuidado de Deus na natureza, foi o que ele fez com os discípulos. Os discípulos estavam ansiosos, Jesus chama os discípulos e fala assim: olha a natureza, olha os lírios. E aí os discípulos olham e falam assim: quem costurou para os lírios? Se ninguém. Pois é, ninguém se vestiu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belo como os lírios. E é Deus quem os veste. Aí passa uma manada de pássaros e olha, olha os pássaros. Onde é que eles trabalham? Quanto é que eles ganham? Quem está fazendo a comida deles enquanto eles estão voando? É Deus quem os sustenta. E a pergunta de Deus para os discípulos: quem valeis mais? Vós? Ou os pássaros? Ou os lírios? E a resposta dos discípulos: fomos nós. Então, o amor de Deus excede toda a compreensão por cada um de nós. Sabe, queridos, que Deus te dê a paz. Olha a pessoa que está do seu lado e fale para ela que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Paz seja contigo. Independente da circunstância em que você estiver vivendo, que você possa desfrutar desta paz, em nome de Jesus. Amém.